E muitas empresas estão retornando ao trabalho, né? Estão retomando as atividades gradualmente, com uma quantidade menor de funcionários, mas e também com todas as recomendações sanitárias, né? São muitas as recomendações sanitárias, as empresas têm que fazer verdadeiras alterações no dia a dia, na rotina, têm que fazer compras, investir recursos, que, claro, né, não estavam previstos em orçamento, em nenhum planejamento, porque ninguém esperava esta pandemia. Agora, o que exatamente precisa ser feito? E para falar sobre esse assunto, estamos na linha com o presidente da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, o médico Ricardo Ramos, está na linha com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar com vocês aqui hoje.
A gente gostaria de saber, né, que medidas as empresas precisam adotar, né, que medidas sanitárias para dar, então, condições de trabalho, condições seguras para os seus colaboradores.
Bom, vamos lá, Luciana. Primeiro é importante falar que não existe, acredito, uma saída para todo mundo, porque as exposições elas são diferentes. Então, quando a gente fala do setor agropecuário é de uma maneira, quando a gente fala do setor industrial é outra, comércio e serviços, cada um está tentando entender a sua melhor realidade e prover as melhores condições, como você falou, para uma nova realidade de mercado, de atividade. O ponto de maior atenção, sem dúvida, é o comércio, né? Onde não só pelos colaboradores que estão ali, mas pelas pessoas que entram e saem das lojas, enfim, dos shoppings e assim por diante, nós todos temos que estar atentos para condições sanitárias diferenciadas. Então, a máscara é uma coisa óbvia, você tem que tomar mais cuidado com a lavagem das mãos, é uma coisa que já vem sendo falada há muito tempo. A questão de usar álcool na entrada e na saída desses ambientes parece ser fundamental e cada vez mais a gente está usando. Mas algumas questões também são importantes, principalmente quando você fala em ambientes de serviço, onde você fala de escritórios fechados, onde você tem aquelas pessoas que ficam ali horas juntas. Para essa população, as empresas estão adotando horários de trabalho alternativos, estão entendendo que o ar-condicionado é quanto menos ligado, melhor, onde o ambiente fique mais arejado. E um ponto, Luciana, que eu queria trazer, que é um pouco de nós, individualmente, também tomarmos um pouco mais de cuidado com a nossa saúde. Não acharmos também que o lugar onde a gente está indo, a nossa empresa, tem que cuidar da gente só. Nós também temos que começar a ter algumas outras preocupações que até então a gente não tinha.
A gente pode montar um kit sanitário, um kit de segurança aí contra a Covid e andar com ele para onde a gente for?
Então, Luciana, deve. Isso acho que não vai vir da empresa ou do lugar onde você trabalha. Isso agora tem a ver com o novo cuidado que a gente tem que ter com a gente. Então, você ter uma máscara adequada, se for uma máscara de tecido reutilizável, que ela seja lavada adequadamente, retirada sem que você se contamine. A lavagem das mãos sempre que possível, quando você troca de ambiente, o álcool gel que você pode carregar na sua bolsa, no seu bolso, evitar algumas situações que normalmente a gente põe a mão no rosto, o aperto de mão ainda não está recomendado, muito menos o abraço, enfim, esse tipo de contato um pouco mais íntimo. Sim, eu acho que a gente tem que ter o nosso EPI, os nossos equipamentos de proteção individual carregados conosco a partir de agora, pelo menos por algum tempo pela frente.
Bom, o senhor falou então em algumas atividades que precisam então de cuidados diferentes, né, diferenciados. Na questão agrícola, por exemplo, o senhor falou, né, do setor agrícola. A gente é uma região aqui no Paraná bem agrícola, né? Quais são as recomendações?
Eu comentei exatamente por isso, por causa da região de vocês. Na verdade, quando a gente vai na parte agrícola, a gente tem uma exposição muito menor hoje do que nos grandes centros. Então, quando você entende o Brasil de uma maneira ampla, você vai entender que os grandes centros foram os mais afetados e agora que chegamos nas periferias dos grandes centros, os picos parecem que estão se apresentando nesse momento. As regiões agrícolas parecem estar menos afetadas, porque a densidade populacional ela é menor, e isso contribui bastante na disseminação desse tipo de vírus, que é um vírus que precisa dessa densidade populacional para se disseminar rapidamente. Então, nós temos vários Brasis, né, entre aspas, e a gente tem que entender a realidade de cada um. O setor agropecuário é o que menos tem sofrido com essa pandemia.
Então, mas de qualquer forma, ele tem que ter os cuidados necessários, né, no ambiente de trabalho, no campo.
Não, sem dúvida. A gente não pode dispensar os equipamentos pessoais de proteção, né, como a gente comentou. Então, a máscara ela é obrigatória. A questão é, eventualmente, você usar luvas para trabalhar, para proteger, dependendo do que você está manuseando. Porque tem a preocupação até de você contaminar o material que você está manipulando. Então, a questão dos equipamentos individuais de proteção são fundamentais, né? Isso para qualquer atividade.
Uhum. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a aferição da temperatura, né? De que forma ela ajuda, ela contribui para se ter um controle sobre a doença.
Luciana, tem algumas iniciativas que vão desde a aferição da temperatura, por exemplo, quando você passa em grandes centros como aeroporto, utilização de trens, metrôs e mesmo ônibus em algumas regiões, isso ajuda, porque você tira daquele ponto de aglomeração as pessoas que estão eventualmente sintomáticas pelo vírus, pela temperatura, pela febre. Mas a gente tem que lembrar que esse vírus ele tem uma janela assintomática bastante grande, na ordem de 2 semanas, aproximadamente 15 dias. Então, muitas vezes a pessoa está com o vírus, está transmitindo o vírus, mas está assintomático. Então, medir a temperatura ou mesmo fazer os testes rápidos que estão sendo feitos em larga escala no Brasil, eles não nos dão a garantia de que nós estamos conseguindo fazer um rastreamento ou peneirando aquelas pessoas que estão com o vírus naquele momento. Isso ajuda e deve ser feito, mas nós não podemos eliminar a necessidade dos equipamentos de proteção individual que nós falamos há pouco, porque existe uma janela onde as pessoas estão contaminadas, estão contaminando, e sequer sabem disso ainda, tá? Essa situação, ela é muito parecida com outras doenças virais, com a própria HIV, com aquelas janelas onde a pessoa sequer tinha os exames positivos, era portador e eventualmente estava transmitindo. A diferença nesse caso é a via de transmissão. Mas essas janelas, elas inviabilizam o rastreamento 100% seguro de quem está ou não dentro do ambiente de trabalho ou o público de maneira geral. Ok?
Uhum. Bom, e sobre as superfícies né, no ambiente de trabalho, em casa mesmo, né? Já tem assim porque os estudos eles são conflitantes aí em relação ao tempo que o vírus sobrevive nas superfícies?
Exato. Na verdade, o vírus é muito novo. Existe uma corrida científica para a gente poder entender ao máximo o que acontece com ele, mas já existem trabalhos nesse sentido demonstrando que ele dura mais ou menos tempo dependendo da superfície onde ele está e do nível de exposição dele. Tá? Antes disso, Luciana, se você me permite, eu preciso explicar o seguinte: por que que nós temos que lavar a mão e o que isso tem a ver com a superfície onde o vírus eventualmente está ali alocado? O vírus, para ele sobreviver, ele tem uma camada lipídica, ou seja, ele tem uma camada de gordura que protege ele, que mantém ele viável. No momento onde nós lavamos a mão com espuma, né, álcool, ou com álcool, isso reduz, elimina essa camada lipídica, essa camada de gordura, e o vírus fica inviável, é como se ele morresse, ok? Ele não tem mais como contaminar um ser humano. Então, tudo depende se onde ele está apoiado, essa superfície, ele agride mais ou agride menos essa camada de gordura. Então, existem superfícies que ele demora minutos e ele já está inviável, e existem superfícies onde ele fica 1, 2 até 5 dias ainda ativo, podendo transmitir. Tá? Então, existe todo um detalhamento de superfícies metálicas, emborrachadas, tecido, enfim, tem todo um tempo em cada uma dessas. Mas o importante é que a gente tenha na nossa cabeça que ele está ali, que eventualmente ele pode estar contaminando e que a gente tem que estar limpando também as superfícies que é de trabalho ou as superfícies públicas, quando a gente entra e sai de casa, a maçaneta, é o botão do elevador, tudo que tem contato com o meio externo, nesse momento, nós temos que entender que pode estar contaminado e a gente tem que fazer a limpeza adequada daquela superfície.
Sacolinha plástica que a gente traz do supermercado com as compras?
Também. Na verdade, a recomendação hoje é que a gente limpe tudo o que chega de fora. Então, a sacolinha está contaminada, o que está lá dentro está contaminado. Então, nós temos que entender que nós temos que ter um ambiente dentro de casa que vai estar contaminado por algum tempo. Vamos botar tudo naquele lugar, pano com álcool, limpar todas as superfícies antes de realmente entrar na nossa casa. Ao final, limpar aquela região onde aquelas sacolinhas estavam apoiadas. Com isso, você pode dormir tranquilo que você está fazendo o melhor possível para que o vírus não entre na sua casa e não te contamine.
A nossa roupa também?
Também. A roupa é uma via ótima para o vírus se esconder, né? Então, essa é uma preocupação muito importante. Saiu, chegou dentro de casa, esteja no trabalho, no ônibus, no metrô, aonde quer que seja, chega em casa, tem que tomar banho, tem que botar roupa para lavar. E cuidado com essa roupa, de fato, ir direto para o tanque, né, para a máquina de lavar roupa, para que ele não contamine outros ambientes. Qualquer superfície é passível do vírus estar ali esperando para contaminar uma nova superfície.